Chegamos ao capítulo 3 do livro. Acho que esse é o capítulo mais denso que tem, teoricamente, né? Ele é o capítulo mais denso, teoricamente, do livro. Que a gente fala de... A gente chamou de modelos de AD. Na verdade, é aquele capítulo em que a gente concentrou um monte de coisa que não justificava ter um capítulo separado e sob essa designação genérica aí de modelos, né, de AD. Então, inicialmente, a gente chama atenção para as experiências fora do Brasil que existem com educação fundamental e básica, educação à distância, né? Aqui a gente começa a ter mais aí na educação ensino médio, mas fora do Brasil a gente já tem uma experiência, principalmente nos países de língua inglesa, muito forte. Nos Estados Unidos, high school à distância, a oferta de high schools, que seria o nosso ensino médio à distância, é muito grande, né? Eu vou até passar o link aí para dois livros para vocês, que listam as opções que existem para um aluno fazer a high school à distância, né? O ensino superior é o que a gente tem falado, né? A gente fala universidades abertas, já falamos na aula passada. Nesse capítulo 3 a gente analisa um pouco mais o modelo de educação, um modelo pedagógico das universidades abertas. Eu, na verdade, não vou falar disso, né? Tem inclusive um depoimento do Ronaldo Mota, que é o ex-secretário da Secretaria de Educação à Distância, da SEED, e agora é secretário de Educação Superior, da SESU, sobre a Universidade Aberta do Brasil. Tem um comentário sobre universidades virtuais, também já falamos disso, as universidades que são apenas virtuais, como a UVB, por exemplo. E aí vai para a parte conceitual, que é aquela história do Fordismo, né? O Fordismo e pós-Fordismo, que eu nunca tenho certeza quem já conhece, quem não conhece, eu fico repetindo isso por aí. Muita gente deve estar cansado de ouvir, mas são conceitos que o Otto Peters usa, o alemão, né? E me parecem muito interessantes para a gente analisar a educação à distância, né? Ele fala que a EAD começou copiando o Ford, o modelo fordista. Eu vou colocar uma imagem para vocês na aula de hoje também sobre isso. Qual era a ideia do fordismo? Basicamente, divisão do trabalho. Uma delas, né? Divisão do trabalho. Então, em EAD, o que nós temos? Então, a gente começa a ter a ideia de que o professor tutor tem que ser diferente do professor autor, por exemplo. Eu vou colocar para vocês um note card na aula de hoje, exemplificando isso com algumas citações de autores importantes aí que defendem essa ideia, né? Ainda hoje defendem. Então, o que o Fordismo dizia é que tem que ter uma divisão de trabalho na produção do material, na distribuição do material, enfim, o que gera inclusive a ideia de que a produção do conhecimento tem que ser desvinculada da distribuição do conhecimento. E esse termo distribuição do conhecimento é um termo forte, né? Um termo que utiliza uma metáfora aí do mercado, de compra e venda, né, de marketing para a educação. Então a gente pode talvez discutir isso na aula de hoje. Mas aí o Otto Peters fala que chega num momento em que a gente tem a gente tem ferramentas suficientes na web, mesmo antes da web, né? Ele está falando aqui antes da web até, que possibilitam que agora o professor produza o seu conteúdo, né? Então eu tenho trabalhado com... Eu vou passar essas citações do Otto Peters para vocês e mais uma outra do Anderson também, que eu tenho usado também bastante faz tempo e acho muito interessantes. E aí eu tenho trabalhado com dois conceitos que quem me conhece já deve ter ouvido aí, que é o conceito de impostutor, né? Que seria a ideia do tutor ao qual tudo é imposto, né? Um material produzido não por ele, mas por um outro autor que ele é obrigado a usar, e inclusive as atividades estão todas programadas. Então ele é um Ele acaba fazendo papel de impostor também, porque muitas vezes ele tem um número elevado de alunos, não tem condições de, às vezes até um número elevado de disciplinas, não tem condições de fazer tutoria para todas elas, né? Enfim. Então é. E aí eu trabalho com o conceito de aututor também, que é um outro neologismo que eu criei, para representar a ideia do professor que faz o seu próprio material e é tutor, né? Quer dizer, quebrando justamente com a divisão de trabalho da EAD Fordista, né? Isso é uma longa discussão, a gente vai ter texto e imagens na aula e gostaria de centrar um pouco a discussão nisso, até porque durante a palestra que eu dei no congresso no sábado, né, no dia 1 de dezembro, aqui na EMI, sobre o Second Life Educação, eu reparei que houve várias perguntas relacionadas a esses temas aí. Então vou até aproveitar essas perguntas em aula para a gente conversar. E falamos um pouco de universidade corporativa no livro, que é uma coisa que eu vou acabar não abordando muito aqui, mas hoje, se a gente tiver no grupo pessoas que trabalham, têm experiência com universidade corporativa, talvez pudessem falar alguma coisa sobre isso, né? Destaco a importância dos fornecedores de educação à distância, né? Se realmente você tem produtores de conteúdo, desenvolvedores de software, empresas especializadas em tutoria, quer dizer, na verdade hoje quase todas as atividades da educação à distância podem ser terceirizadas, né? E tem muitas empresas boas no mercado, né? Apesar de existir, eu acredito muito nisso, existe espaço ainda para muita gente. Eu acho que trabalhos de qualidade aí, e com experiência, podem ocupar um espaço aí ainda importante aí nesse mercado, né? Falamos também de treinamento para o governo, não vou também falar sobre isso na aula, mas alguém que tem experiência na área pode enriquecer aí nossa discussão. E aí discuto um pouco a ideia de design instrucional, né? É uma ideia muito interessante que na verdade o curso, quando você tem o conceito do aututor, né? Então você tem uma ideia de que o design do curso de educação à distância, ele não termina antes do curso começar, quando termina a produção do conteúdo, mas ao contrário, você pode trabalhar com a ideia de que o design continua durante o próprio curso. Se o tutor tem capacidade de interferir no conteúdo utilizado no curso, nas atividades e tal, no fundo ele está fazendo e refazendo o design daquele curso durante o curso todo, a todo momento, né? Então isso a gente também vai conversar. Na verdade eu vou falar um pouco, não está no livro, foram conceitos que eu desenvolvi depois, mas das ideias que continuam desse conceito de aututor, então a noção de docente online independente e a noção de ambiente pessoal de aprendizagem. Eu vou colocar algumas imagens e alguns note cards sobre esses conceitos para a gente discutir na aula, né? Falo um pouco de atividades em educação à distância. Eu também não vou falar muito por aqui, talvez coloque algum material para vocês na aula, se houver interesse a gente pode dedicar mais tempo para isso, né? Mas enfim, tipos de atividades, fórum, chat, né? Nessa parte do capítulo é bastante interessante, a gente faz uma lista, tem uma tabela, vou ver se eu consigo passar essa tabela para vocês por note card ou alguma outra forma, que fala de vários tipos de atividade, várias técnicas pedagógicas. Acho que a gente pode fazer um brainstorm aqui. E depois discuto o conceito de turma em educação à distância. Eu vou passar um link para uma discussão que já tinha no meu blog sobre isso, vocês podem depois acompanhar lá. Lista de cursos à distância, vou passar alguns links também para vocês interessantes. E aí o capítulo termina com um depoimento muitíssimo interessante, por coincidência, da Unisinos, quer dizer, não é diretamente com quem a gente está se relacionando aqui no Second Life, mas é a Paula Calef e a Suzane Garrido, sobre o projeto de educação à distância da Unisinos, que eu acho muito interessante há bastante tempo e faço muito propaganda de um trabalho que eu assisti delas no Congresso do ICDE no Rio de Janeiro em 2006, porque na verdade é um trabalho que me parece, e até eu não tenho certeza se isso ficou claro para elas em todos os contatos que nós tivemos até agora, mas me parece que é um exemplo de colocação em prática do que o Otto Peters fala de neo-fordismo e pós-fordismo, né, de superação do modelo de educação à distância fordista, que tem a produção do conteúdo desvinculada da sua distribuição, ou sei lá que termo a gente queira usar, e elas fazem uma atualização disso. Não sei se elas vão estar aqui ou com a gente, mas, quer dizer, outras pessoas que fazem parte do departamento, a gente podia debater isso também. Então, na verdade, não dá tempo, né? As aulas são de uma hora e meia, como eu disse, esse capítulo é um capítulo muito denso. Então eu vou passar material para vocês, links, note cards, vocês vão ter imagens aí, mas eu gostaria, assim, de centrar a discussão em dois pontos e depois, se der tempo, podemos abrir para outros, né? Mas essa discussão conceitual sobre o aututor e o impostutor, né? E o desenvolvimento, inclusive, disso que eu fiz depois do livro, e a experiência aqui da Unicinos. Eu acho que a gente podia debater um pouco, ver se o meu entendimento está correto, enfim. É isso, um abraço, vou terminando aqui o material de hoje, o áudio de hoje, tá? Tchau.